Ó Maria, Mãe da Esperança, ó Maria, Mãe da Paz, que a Senhora possa volver o vosso olhar sobre nós, nos cobrir com o teu manto, nos confortar, que a Senhora possa nos ajudar a dizer também nós, o nosso sim a Deus, aceitar na nossa vida esta palavra, este Evangelho, aceitar na nossa vida a vontade do Pai. Pedimos, Mãe, que a Senhora nos acompanhe neste dia e acompanhe também durante toda a nossa vida. Amém. Podemos então sentar. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para, na realidade, vamos querer também louvar a Deus. Louvar a Deus por tudo que Ele nos tem dado, porque Ele nos escolheu. De certa forma, nós somos pessoas agraciadas por Deus, comparadas a tantas pessoas que se perdem, que estão se perdendo, que vivem a vida sem ter uma noção da existência de Deus, uma experiência de Deus. Então nós devemos também saber louvar a Deus porque Ele nos deu essa graça. Somos chamados por Ele para responder, para participar desse grande banquete que nos espera na vida eterna. O grande banquete que Ele nos prepara e que nós estamos aqui hoje para procurarmos nos preparar um pouco melhores para esse banquete. Esse banquete que pode vir, que virá, é claro, no final da nossa vida, mas que nós não sabemos quando chegará o nosso momento. E é preciso que em cada dia, cada momento, nós nos preparemos, nós nos coloquemos dentro da vontade de Deus. É claro, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas é importante que nós cada dia procuremos esta vontade de Deus na nossa vida, com todas as nossas realidades, do trabalho, da família. E nesse aspecto viemos aqui hoje para procurarmos dizer o nosso sim, reforçar o nosso sim a Deus, para crescermos na fé, na confiança em Deus. Ou pelo menos para alimentarmos a nossa fé, avaliarmos a nossa fé. É importante que nós também tenhamos consciência que nós ainda somos falhos em muitas coisas e que devemos crescer muito ainda na fé, na confiança em Deus, para podermos também adquirir a pureza, pureza do coração, do pensamento, das atitudes, a pureza necessária para participarmos desse banquete eterno. Estamos aqui para nos purificar, para ter esse encontro com Deus. E é necessário que cada um de nós diga o seu sim. Aceite hoje aquilo que Deus quer falar para cada um. Não necessariamente aquilo que estará na palestra ou na reflexão que faremos, mas aquilo que às vezes Deus quer falar no teu coração. Porque independente, somos todos instrumentos. A música, eu sou um instrumento de Deus, a palestra é um instrumento de Deus. Mas a sua palavra por si só já basta. A adoração que faremos por si só já basta para que Deus possa nos mostrar a sua vontade. E é necessário que nós tenhamos essa disposição para aceitar essa vontade de Deus. Nós estejamos abertos para isso. Somos chamados, porém poucos são escolhidos, porque muitos, na realidade, não estão preparados, não se preparam, não procuram abrir o coração para esta palavra, para esse Evangelho. E por isso não são escolhidos, porque não procuraram se preparar. Nós hoje estamos aqui procurando nos preparar para se encontrar com Deus. Se encontrar com Deus, sim, na vida eterna, mas também se encontrar com Deus hoje, na oração, na confraternização que sempre temos a possibilidade de fazer com os nossos irmãos. E de fato nós devemos nos empenhar para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida e na nossa sociedade. Devemos nos empenhar. Jacques Maritain, um filósofo francês do século XIX, disse que se antes o mundo exigia 5 provas da existência de Deus, vocês sabem, se vocês estudaram antigamente, se os filósofos tinham 5 provas da existência de Deus. São Tomás de Aquino também tem a sua tese da prova da existência de Deus. E hoje, se antes se exigia 5 provas para provar que Deus existe, hoje, diz Jacques Maritain, hoje o mundo necessita de uma prova, de mais uma prova, a 6ª prova. E a 6ª prova, aquela mais completa e mais perfeita, é a vida daqueles que acreditam, a vida daqueles que têm fé em Jesus Cristo, a vida daqueles que creem. Portanto, a prova, a 6ª prova da existência de Deus, segundo Jacques Maritain, seria a nossa vida, a vida dos crentes. É claro que espero que ninguém se assuste em saber que a nossa vida, né, cada um se conhece, né, e espero que ninguém se assuste por saber que a nossa vida deveria ser uma prova da existência de Deus. E espero que ninguém venha a sair desse retiro com escrúpulo ou remorso, porque não é questão de colocar um peso nas nossas costas. Cada um tem que se doar a Deus, dando o seu testemunho. Por saber que a nossa vida deve ser, a vida do cristão deve ser uma prova da existência de Deus. E nós estamos ainda muito distantes para que a nossa vida seja uma prova da existência de Deus. Quer dizer, as pessoas olhando para nós, elas acreditem que Deus existe. Talvez ainda estamos muito distantes. Só que estamos distantes segundo o nosso pensamento. Porque se nós nos esforçamos, depois vamos ver, Deus, ele entra com a sua graça. E a sua graça que converte, a sua graça que faz com que nós venhamos a ser testemunhas. É a graça de Deus. Nós só devemos estar abertos, expostos. E nós devemos percorrer um longo caminho ainda. E por isso que aqui estamos hoje, para alimentarmos da sua palavra, da palavra de Deus, para fortalecermos a nossa fé, crescermos no conhecimento, na oração e, sobretudo, na intimidade com o Senhor. Na intimidade com o Senhor. Devemos ter e devemos procurar ter essa intimidade com Deus. Certo dia, um homem foi falar com o Padre Pio para pedir a cura de sua filha, que estava muito doente. Mas Padre Pio se dirigiu a este homem e na frente de todos, né, que quando todos iam atrás de Padre Pio. Então existia sempre pessoas ali querendo falar com o Padre Pio. E um dia chegou este homem que estava com a sua filha doente e foi falar com o Padre Pio para pedir a cura. E na frente de todo mundo, Padre Pio, né, deu um, digamos assim, um esculacho na frente dele e disse: "Mas por que que eu devo rezar para a sua filha? Olha para a sua vida, você está mais doente do que ela." A esse homem abaixou a cabeça, envergonhado na frente de todos, e foi embora. Foi embora magoado, com raiva, porque não esperava que um homem que se considerava santo, que Padre Pio era de fato um santo, que se esperava uma atitude dessa. Não se esperava. E muitas vezes nós não esperamos isso das pessoas da igreja. E nem até dos nossos amigos. Nós nos esperamos, vamos lá pedir uma ajuda e aquele nos trata mal. Nós não esperamos isso. Em vez, Padre Pio agiu dessa forma com esse homem. E ele ficou magoado por ter passado vergonha diante de todos. Ele não esperava isso. Ele queria apenas a graça para sua filha. Estava ali para pedir uma coisa boa. Não estava ali para se deparar com ninguém ou pedir para ele nada. Estava ali para pedir a cura da sua filha. Talvez não estivesse preocupado consigo mesmo neste momento. Ele ficou desnorteado com essa atitude de Padre Pio. Afinal de contas, não estava ali para pedir nada para si. Mas foi interpelado diante de todos, foi exposto na frente de todos. E isso, é claro, não se espera de um santo. Pelo menos ele não esperava. Não se sabe o que aconteceu naquela noite para com aquele homem. Não se sabe. Mas no dia seguinte, aquele homem se ajoelhou diante de Padre Pio e confessou os seus pecados. Ele saiu envergonhado, nervoso, com raiva, talvez remoendo dentro de si aquele sentimento, só que no dia seguinte ele se humilhou, se ajoelhou e confessou os seus pecados na frente daquele santo homem, Padre Pio. Provavelmente não conseguiremos imitar a vida de Padre Pio e nem talvez os grandes santos, mas hoje poderíamos imitar esse homem. Poderíamos imitar este homem. Esse pai de família que desejava pedir a cura para sua filha e que acabou tendo que se deparar consigo mesmo, com seus erros, com seus pecados. Aceitar a humilhação, podemos aceitá-la. Ele se converteu e deu um grande passo para a santidade. Todos nós que estamos aqui, que somos poucos, mas talvez alguns, estão muito preocupados. Vieram para cá, sim, para se alimentar da palavra de Deus, mas às vezes trazemos conosco os problemas da família. Às vezes o filho que está doente, o parente que está drogado, que nós sabemos. Às vezes trazemos até as pessoas que nos pedem oração. Então, vou fazer um retiro e vou rezar por você lá no retiro. E às vezes Deus não quer isso de nós. Deus hoje quer falar conosco. Conosco. E nós podemos escutar essa palavra de Deus, nos abrir a Ele. Fazer como homem. Deixar de lado toda a humilhação, toda a vergonha, toda a raiva, tudo aquilo que trazemos no nosso coração que fica mastigando e se humilhar diante de Deus. Se por acaso ainda temos coisas que ainda às vezes trazemos por anos, aquela falta de perdão, devemos apresentar a Deus. E esse é um grande momento para isso. Muitos podem estar preocupados com seus familiares, com seus problemas, mas quantos estão aqui dispostos a se converter? Quantos? Às vezes sim, viemos para escutar a palavra, para aprender, para crescer no conhecimento, para podermos também às vezes sair daqui falando um pouquinho melhor sobre a palavra, mas quanto estamos dispostos a olhar para nós mesmos, a nos converter, a dar um passo em direção a Cristo. Quanto estamos dispostos? Acredito que se nós dermos um passo, esse passo, por menor que seja, estaremos dando o nosso testemunho. Para dar o nosso testemunho de cristão, não precisamos fazer coisas que as pessoas vejam. Precisamos simplesmente nos converter. Nos converter. Eu creio nas promessas de Deus. Certo dia, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus, Evangelho de Mateus 5, de 1 a 12. Essas são as bem-aventuranças onde encontramos as promessas de Deus. Nesse texto do Evangelho de São Mateus, conhecido como Sermão da Montanha ou as bem-aventuranças, encontramos uma maneira diferente de Jesus falar do reino de Deus, que é a grande promessa. A promessa é o reino de Deus, a vida eterna. Normalmente ele se utiliza de parábolas. Jesus, quando normalmente fala, na maioria das vezes, fala sobre parábolas para falar do seu reino. Mas aqui nesse discurso ele recorre a outro tipo de aproximação. Fala daqueles que podem fazer parte do reino, daqueles que podem vir a conquistar o reino, e fala também dos meios para se adquirir assim, como a postura que devemos ter diante dos outros. Talvez seria bom ler de novo, né, o Evangelho. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não é uma parábola, é a vida daqueles que podem, é a maneira daqueles que podem, é o meio, aliás, daqueles que podem adquirir o reino com as suas promessas. E assim como a postura, quer dizer, quem quer o reino deve viver essas bem-aventuranças, deve procurar viver essas bem-aventuranças. Vivendo essas bem-aventuranças, cada bem-aventurança tem as suas promessas e tem também uma maneira que se de se agir diante do outro. Bem-aventurados os mansos. Quer dizer que diante do outro eu também devo ter uma postura de mansidão. O Evangelho de Jesus nos apresenta uma dimensão íntima, profunda, profundamente pessoal. E confia a cada um de nós, que acolhendo a revelação do reino, uma tarefa daqueles que ainda não acolheram. Quer dizer, o Evangelho nos apresenta uma dimensão íntima. Quer dizer, não é uma coisa só externa, é uma coisa íntima, que nós devemos assimilar aqui dentro, dentro de nós. E que se nós acolhemos essa revelação do reino, a palavra de Deus, nós precisamos aprender também essa dimensão, acolher essa palavra dentro de nós, para que nós possamos também colocá-la externamente. E para que os outros, colocando nós externamente, os outros possam também chegar a conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus e se aproximar de Deus. O início do discurso da montanha está em sintonia com os escritos sapienciais do Antigo Testamento, pois indica o caminho que convém ao cristão, o cristão seguir. Mas ao mesmo tempo, cada uma das bem-aventuranças contém uma promessa. E proclamam que o reino messiânico chegou. Cada bem-aventurança contém uma promessa que proclamam que o reino messiânico chegou. O Messias chegou. Jesus é o Messias. As situações descritas das bem-aventuranças é o cumprimento das promessas. Todas elas nos falam do reino, do comportamento daqueles que fazem parte da recompensa que terão por vivê-las. Quer dizer, meditando depois vocês lendo ela, quer dizer, bem-aventurados os pobres de coração. Se eu sou pobre de coração, eu já faço parte desse reino. Eu faço parte desse reino. Não é uma coisa, quer dizer, Jesus aqui está falando das pessoas que fazem parte do reino. Os pobres de coração, os mansos, os humildes, os famintos e sedentos de justiça, esses fazem parte já do reino de Deus. Se eu vivo as bem-aventuranças, faço parte do reino de Deus, da promessa de Deus. Jesus é o nosso mestre que, subindo na montanha, que na realidade é apenas uma colina, né? Se fala da montanha, mas não é bem uma montanha, é uma colina. Se fala da montanha para se refazer a Moisés no Monte Sinai, quando Moisés subiu na montanha do Monte Sinai e lá ele recebeu as tábuas da lei. Aqui se fala da montanha próprio para fazer referência a essa nova lei de Deus. As bem-aventuranças é o ensinamento da lei de Deus. Os seus discípulos estão ao seu redor. Jesus se senta e nos ensina algo de muito importante. Por isso que ele sobe a montanha. Os discípulos estão ao seu redor. Na primeira fila está os seus discípulos. E atrás dele está toda a multidão. Os discípulos aqui são os doze apóstolos, mas são também uma figura de todos os crentes, todos nós. Todos nós deveríamos sentar na primeira fila para escutar esse ensinamento, para aceitar esse ensinamento, porque nós já acolhemos, por uma primeira instância, esta palavra de Deus. Ao passo que a multidão que está atrás são aqueles que nunca tiveram contato com os ensinamentos de Jesus. E são aqueles que ficarão admirados com o ensinamento de Jesus. Porque é a primeira vez que escutaram, então vão se admirar com os ensinamentos de Jesus. Eles são os discípulos potenciais, aqueles que podem se tornar a vir discípulos, ser um discípulo. Só que muitos, às vezes, não são. A palavra de Jesus aqui é um ensinamento, o que indica que o que ele está falando é a interpretação normativa de Deus, contida na Sagrada Escritura. Nós devemos estar lendo o Evangelho, rezando sobre esse Evangelho como discípulos, sabendo que é um ensinamento, não uma coisa como a multidão, que está lá escutando pela primeira vez, está ainda conhecendo, não conhece Jesus, então escuta, mas não presta atenção em todas as palavras, em todos os detalhes. Às vezes nem guarda aquilo que foi falado. Nós somos os discípulos, aquele povo que crê, que procura aprender. Então é um ensinamento. Jesus está nos ensinando. E isso que Jesus está ensinando, essas bem-aventuranças, já está contida na Sagrada Escritura. Jesus está desmembrando para nós, nos ensinando. Jesus revela o sentido verdadeiro para nós e último da vontade do Pai. Sendo ele o seu intérprete, o intérprete do Pai é Jesus. Cada homem, diante das suas palavras, diante da palavra de Jesus, é chamado à responsabilidade. Não se pode acolher ou refutar a palavra de Jesus segundo o que desejamos ou pensamos. Desejamos ou pensamos ser aquilo que é melhor. Cada um de nós é chamado a tomar uma posição, a mudar de vida. Não podemos ler a palavra, ler o Evangelho. Quer dizer, Jesus ele tem toda a autoridade do Pai para nos ensinar. E nós não podemos falar, bom, isso aqui está bom para mim, isso aqui eu tenho dúvida, isso aqui eu não sei se é bem isso aqui. Não, vocês podem até duvidar daquilo que eu falo. Mas aquilo que Jesus fala, não. Porque ele tem toda a autoridade do Pai para falar. E diante das palavras de Jesus, nós devemos tomar uma posição. Ou deixamos de ser discípulos e vamos para trás com a multidão, ou mudamos de vida. Procuramos assimilar e procuramos mudar de vida. O Evangelho é uma boa nova. Quem não quer ser bem-aventurado hoje em dia? Quem? Hoje em dia, quem é que não quer ser bem-aventurado? Até as crianças querem ser bem-aventuradas. Nas brincadeiras, cada um quer ser melhor que o outro. Quem não quer ser bem-aventurado? Talvez de um modo mais acentuado no nosso tempo, vemos que todos desejam ser bem-sucedidos, seja no trabalho, na escola, seja no amor. Mas mais importante é ser bem-sucedido na vida. Todos querem ser bem-sucedidos, todos, e ser bem-sucedido na vida. Procuram, sim, ser bem-sucedido na escola, no trabalho, né? Mas em si ele quer ser bem-sucedido em tudo. Tudo que faz tem que ser bem-sucedido. E quer ser bem-sucedido. Dom Primo Massorali, um padre italiano que viveu no século passado, em uma homilia de Natal, tratava disso, próprio disso. Ele dizia que todos querem ser bem-sucedidos. Ele viveu aqui no tempo de, acho que 1950, 1940, eu não sei exatamente, mas o tempo do Papa Pio, do Papa João 23, Papa Pio XII e João 23, mais ou menos naquela época. E ele dizia, todos querem ser bem-sucedidos. Talvez naquela época não era como hoje, mas é como se ele falasse para hoje. Porque suas palavras são próprio cabem bem hoje. Todos querem ser bem-sucedidos, mas ninguém quer se esforçar para adquirir o sucesso. Ninguém quer se esforçar. Muitos querem se tornar médicos, engenheiros, mas sem ter o esforço de ler todos os livros e de fazer os exames sem trapacear, sem fazer aquela cola, aquele lembrete. Quantos médicos são médicos, mas não leram os livros? Quantos advogados, aliás, se vê o órgão lá do advogado está até abaixando o nível da prova porque os alunos não passam. A OAB, os alunos não passam. Então se tem que abaixar o nível das provas. Por quê? Porque não queremos o esforço, não queremos mais se esforçar para ser aquilo que devemos, que queremos ser. Queremos ter aquilo que nos dá os benefícios. Se eu sou um advogado, eu quero ter o status do advogado, mas eu não quero ter o esforço de um advogado. E assim o médico, e assim até o padre, e assim todos. Muitos querem um carro novo, mas não querem trabalhar para tê-lo. E não querem se abster de nada, querem todas as mordomias. Quer dizer, tem famílias que querem sim uma coisa, só que para ter aquela coisa, ele se abstém de outras coisas. E às vezes, muitos não querem se abster das coisas para adquirir outras coisas que às vezes são necessárias para a família. Então aquilo que é essencial acaba ficando secundário porque eu não me privo das mordomias. Infelizmente, hoje vivemos assim. Hoje o homem, e quando falo homem, quero dizer o ser humano, homem, mulher, não quer sacrifício, não quer sofrimento, não quer esforço, não quer a fadiga, não quer o trabalho, não quer a luta, não quer o sofrimento. E nesse discurso, Dom Primo frisa que a fadiga é uma condição natural do homem. Não é uma característica do ser cristão. Quer dizer, o sofrimento, a fadiga, a luta, não é própria nossa, porque somos cristãos. É uma condição natural do homem, do ser humano. O homem, ele tem que fadigar. O homem se fadiga. Não é uma característica do cristão, mas sim do ser humano. E por isso todos devem procurar assumir na sua vida essa característica do homem. Assumir os seus compromissos, assumir o peso da vida, os compromissos que a vida traz, e se isso vale para o ser humano, para todos, quer dizer, todos temos que fadigar na vida. E se isso vale para todos, vale mais para nós cristãos. Não foi Jesus quem trouxe o sofrimento ao mundo. Não foi Jesus. Ele assumiu a nossa humanidade em todos os seus aspectos, exceto o pecado. E nos convida a assumirmos também essa nossa condição. Com a diferença que temos essa certeza que Jesus já assumiu conosco. E Jesus estará conosco. Ele nos fortalecerá. E é por isso que se os homens do mundo, o ser humano, todos os homens, podem carregar as suas fadigas, a sua cruz de cada dia, nós cristãos podemos, por primeiro, ser o exemplo e carregar, assumir nós a nossa condição humana, com tudo o que tem, com as dificuldades da vida, porque nós temos Cristo. E Cristo, que é Deus, se fez homem para assumir junto conosco esta humanidade, com tudo o que contém, com todas as dificuldades, com as alegrias, as tristezas, as quedas, os sucessos, os insucessos, as justiças, a injustiça, com tudo. Jesus assumiu e nós assumimos com Ele a nossa humanidade. Todos querem ser bem-aventurados, mas a maioria quer as bem-aventuranças do mundo. Jesus, nesse Evangelho, nos apresenta as bem-aventuranças do reino de Deus, que deve ser vividas já aqui na terra. Portanto, elas têm uma característica espiritual e não material. Um caráter interno, mais íntimo do que externo. Embora devemos ter atitudes externas, quer dizer, se vivemos as bem-aventuranças, se trazemos em nós as bem-aventuranças, se procuramos colocar em prática essas bem-aventuranças com a graça de Deus, externamente se manifestaremos essas bem-aventuranças também concretamente no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Jesus declara bem-aventurados os pobres de coração. Não necessariamente da condição financeira. Quer dizer, aquele pobre que é pobre, que não tem uma casa digna, que não tem um local digno, como nós vemos aqui na redondeza, não é esse pobre que Jesus está falando. Mas Jesus quer indicar aquelas pessoas que não fazem da riqueza material ou da estima social o próprio sucesso. Isso pouco importa para Jesus. Jesus não está preocupado com quanto dinheiro você tem no banco, no bolso. Jesus está preocupado com o seu relacionamento para com Ele e a sua relação para com o dinheiro, ou para com as suas posses em geral. É isso que Jesus se preocupa. Isso pouco importa para Jesus, desde que se coloque a esperança somente em Deus. Quer dizer, um rico que tem a esperança em Deus, ele pode ser um pobre de coração. Se ele não é ligado, apegado ao dinheiro, apegado às suas posses, aos seus bens, ao passo que às vezes um pobre pode ter apego às suas coisas e não ter a esperança e a segurança em Deus. Por outro lado, eles devem saber colocar, as pessoas que têm posse, e todos, aliás, devem saber colocar tudo a serviço do Evangelho, tudo o que possui. É claro que para um rico é mais difícil, É mais difícil ele se desapegar das coisas. Mas todos devemos nos desapegar e colocar a serviço do Evangelho. Se uma pessoa é pobre de coração, ela consegue, um rico consegue se despojar, consegue fazer ajudar os outros também com a sua riqueza. Por outro lado, eles devem saber colocar tudo a serviço do Evangelho, tudo o que possui. Podemos também traduzir essas bem-aventuranças, né, de pobre, de coração, como bem-aventurados os humildes. Ou seja, aqueles que apresentam as mãos vazias diante de Deus e abdicam das atitudes orgulhosas e da autossuficiência, se reconhecendo devedor diante de Deus. Quer dizer, bem-aventurados os pobres de coração, os humildes, aqueles que sabem que depende de Deus, que sabem que se não é Deus na sua vida, eles não são nada. E aqueles que procuram esperar em Deus. Em troca, recebem os pobres de coração, em troca recebem o céu, o reino dos céus, que na realidade é o estado novo e definitivo da relação do homem para com Deus. De fato, as bem-aventuranças nos dizem a quem está aberto o reino de Deus. Aos homens que têm um coração voltado para Deus. O reino de Deus está próximo, diz Jesus, está aqui. Agora, Jesus está nos mostrando para quem que está aberto esse reino, para os bem-aventurados, para essas pessoas que procuram viver as bem-aventuranças. As palavras pobre e manso estão aqui coligadas entre si. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre e bem-aventurados os mansos. Elas estão coligadas. Quem é pobre e manso diante de Deus, espontaneamente é manso diante do irmão. Eu não posso ser pobre e manso diante de Deus e depois diante do irmão eu ser arrogante, ser prepotente. Quer dizer que eu não estou sendo verdadeiro. E se eu não sou verdadeiro com o meu próximo, não estou sendo verdadeiro comigo mesmo, e Deus que perscruta o coração, que conhece o nosso coração, sabe que nós não estamos vivendo a bem-aventurança. Estamos nos enganando a nós mesmos. Então, quem é pobre e manso, é pobre e manso com o irmão. Já o chorar, bem-aventurados os que choram, é um ato de passividade. Quer dizer, bem-aventurados que choram, são os outros que nos fazem chorar. É um ato mais de passividade. Essas três primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, essas três bem-aventuranças anunciam o reino messiânico instaurado por Jesus e descrevem o comportamento espiritual daqueles que fazem parte do reino, porque praticam a justiça. Praticam a justiça. Quer dizer, se procuramos viver essas bem-aventuranças de ser pobre de coração, de ser manso, de chorar, praticamos a justiça. Quer dizer, se alguém pratica a justiça, acaba vivendo esse evangelho, vivendo essas bem-aventuranças. Porque se eu sou justo com o meu próximo, o que é ser justo? O Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz que a justiça é uma vontade. Ela deve ser, quer dizer, o homem, o cristão, ele deve ter a vontade, sempre no seu coração, ter a vontade de dar ao outro aquilo que é devido. Essa é a justiça do cristão. Dar ao outro aquilo que é devido, mas sempre ter dentro de si esta vontade de dar ao outro aquilo que ele que é merecido, que ele precisa e que ele deve ter, aquilo que é justo. Essa é a justiça. Então nós devemos viver também essa justiça para podermos viver essas três bem-aventuranças. Mas em que consiste essa justiça que é necessário haver fome e sede? Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Mas que consiste essa justiça que é necessária haver fome e sede? O Antigo Testamento esperava o Messias como aquele que iria restabelecer a perfeita justiça. Quer dizer, o Messias, aquele prometido por Deus, iria vir e restabelecer a justiça, restabelecer a paz para todo o povo de Israel. Estamos orientados para o Messias, enviado por Deus, para a justiça de Deus. Ele é um valor importante que necessitamos buscar. Aliás, a justiça é um valor importante que necessitamos buscar na nossa vida. Desejamos buscar ardentemente para viver o reino de Deus. Por isso que devemos ter fome e sede. Devemos ter fome e sede de justiça para instaurar a justiça na nossa vida, no nosso meio. Essa justiça que não é rigor da honestidade, quer dizer, não devemos ser severos na honestidade, mas ela vem descrita nas bem-aventuranças. Você lendo bem-aventuranças, você vê qual é a justiça que Deus está te pedindo. Quer dizer, dar ao outro aquilo que é devido. E às vezes a pessoa precisa, é justo que você, às vezes, por exemplo, um pai de família, prive o seu filho de determinadas coisas para que ele possa crescer, para que ele possa também se educar, para que ele possa também fugir dessa mentalidade do mundo que tem tudo fácil, sem nenhum esforço. Então é justo que seu filho também, às vezes, padeça um pouco. É justo que você dá também a ele meios para que ele cresça. É devido isso. O pai deve instruir o filho. Isso faz parte também da justiça. Então não é justo que você dê tudo de mão beijada para os seus filhos. E assim também nos outros aspectos. Então por isso que não devemos ter um rigor. Quer dizer, ele precisa voar corrido. Não é isso aí. Isso não é ser justo. Então devemos ter as coisas claras. Viver na justiça significa também buscar a viver na misericórdia. Quando se tem fome e sede de justiça, se corre o risco de se demonstrar severo diante daqueles que não têm fome, aliás, que não têm essa fome e essa sede no mesmo nível. Se eu tenho fome e sede de justiça, muitas vezes eu posso pretender que o outro também tenha fome, quer dizer, que ele aja da mesma forma que eu. E precisamos tomar cuidado, porque não é isso. A justiça requer também a misericórdia. A misericórdia. Então se corre o risco de se demonstrar severo diante daqueles que não têm essa fome e sede no mesmo nível. A bem-aventurança nos convida a sermos misericordiosos para com as falhas dos nossos irmãos. Misericordioso. Eu sou justo, por isso eu tenho também, eu sei que eu tenho meus erros e o outro também tem os erros dele. Então eu sou misericordioso para com o outro, sabendo suportar e esperar também o tempo do outro, ser misericordioso com o outro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O coração para um semita é a sede do pensamento. Tem um coração puro, é a sede do pensamento. Tem um coração puro, quem é correto diante de Deus. Assim como nos mostra a promessa que se faz referência a essa bem-aventurança. Jesus se congratula com aquele que estabelece a paz, os pacíficos. Para isso é necessário se empenhar para estar sempre dentro da vontade de Deus. Devemos nos empenhar para estar nessa vontade de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Podemos pensar que estas bem-aventuranças podem ser divididas e interpretadas separadamente. Eu pego a primeira bem-aventurança e separo ela das outras e procuro vivê-la. Mas na realidade, elas contêm uma ligação. A primeira se coliga com todas elas. As primeiras três bem-aventuranças descrevem a atitude espiritual daqueles que farão parte do reino, porque praticam a justiça. Quer dizer, aquelas três primeiras: bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, esses procuram, fazem parte do reino porque eles praticam a justiça. Quer dizer, é justo que um rico, vendo alguém passando fome, dê de comer? Então, as primeiras três bem-aventuranças descrevem a atitude espiritual daqueles que farão parte do reino, porque praticam a justiça. As que se seguem às outras bem-aventuranças são aquelas que têm o conteúdo da justiça. Procurar a justiça equivale a agir com misericórdia, com retidão de coração e amar a paz. Agindo desta forma, atraímos para nós a perseguição. Quer dizer, se vivemos as bem-aventuranças, se procuramos viver a bem-aventurança, se procuramos ser justos, amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, ser misericordioso, ser manso, nós acabamos atraindo para nós a perseguição. Quer dizer, uma bem-aventurança acaba ligando a outra. Mas vamos reler, antes de concluir, vamos reler de novo esse texto final evangélico. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus, no final desse ensinamento, nos diz uma coisa que me chamou a atenção. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Ele não coloca a alegria como uma recompensa. Ele diz, felizes os puros de coração, porque terão o reino de Deus. Ele não fala, bem-aventurados sereis quando vos caluniares, porque sereis alegres. Ele não fala isso. Ele fala, alegrai-vos e exultai. Ele não coloca a alegria como uma recompensa. A recompensa para os bem-aventurados é o reino dos céus. A consolação, possuir a terra, serão saciados, terão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Essas são as bem-aventuranças prometidas. Não há alegria. Não promete alegria. Mas depois ele exorta, no final ele exorta a sermos alegres pela grandeza da recompensa que teremos. Aqui ele não coloca a recompensa. Ele fala que a recompensa é muito grande. Mas a alegria aqui parece que deve partir de nós. Não deve partir de Deus. Deve partir de nós. Quer dizer, eu devo chorar e ser alegre por chorar. Eu devo ser perseguido, caluniado e ser alegre. Mas a alegria parece que deve partir de nós. Não vem prometida como um dom. Então eu vou parar por aqui, depois vamos retomar e procurem, né, espero que tenha ajudado, que tenha algum conteúdo para vocês poderem rezar, né, e meditar sobre essa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz,